Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Varacast. Hoje tomei o lugar de Ramon, porque Ramon finalmente tirou férias não remuneradas. E não tem chamadinha bonita pro Varacast, para Ramon ficar triste. Mas hoje nós vamos continuar aqui falando sobre Mandalorian. Nós hoje vamos conversar, eu e Bianca, e nosso correspondente internacional também. É, Mário Bastos, como ele não está aqui, ele vai ficar em áudio, né? Mas antes eu queria chamar a presença aqui de Bianca. Diga olá, Bianca.
Olá, olá, ouvintes, estamos aqui novamente essa semana. This is the way.
This is the way. Vamos descobrir se é mesmo, porque o terceiro episódio dessa terceira temporada, né, que voltou a terceira temporada, como eu já havia comentado, voltou para trazer alegria ao povo brasileiro e ao povo também de Coruscant, ou talvez. E esse episódio convertido, ele chegou com algumas mudanças aí na linha temporal. Talvez tenha sido quase um arrombo aqui. Por pouco, eu não achei que ia ser o primeiro episódio de Mandalorian sem Mandalorian, mas não foi.
Com Andor.
Pois bem, então antes para começar, nós vamos ouvir aqui o nosso correspondente internacional, Mário Bastos, deixou alguns comentários aqui para a gente.
Sobre o episódio de Mandaloriano. É como tá rolando já a piada aí na internet, é Mandaloriandor agora, né? Porque esse episódio foi um episódio bem atípico, né? Focado em um personagem que eu acho que ninguém esperava ver de novo, que é aquele o cientista especializado em fazer clones. É, o que dá a entender que realmente aquilo que John Favreau e comentou que ele e Dave Filoni tem já um plano bem delineado, que já começaram a escrever a quarta temporada. Não é da boca para fora, né? Não é simplesmente para papo, para jornalista ouvir. Ali você tem claramente um desvio de narrativa para construir algo mais além. Eu acredito que esse personagem está sendo ali manipulado por aquela outra personagem a mando de Moff Gideon, que com certeza vai ser um vilão que vai retornar. O Giancarlo Esposito, como já tinha falado, foi confirmado na série, né? Então eu acho muito difícil que ele volte só para fazer uma aparição para mostrar Moff Gideon na prisão. Não, provavelmente Moff Gideon ainda vai estar ali mexendo os pauzinhos, né? Como titereiro ali por trás da cortina, de alguma forma, mesmo da prisão. Mas também teve um outro ponto muito importante nesse episódio aí, que é o nome do episódio é O Convertido, né? Portanto, pode estar se referindo ao cientista que, pelas manipulações, vai se converter a, digamos, ser um fiel do Império, né? Ou da Primeira Ordem. Aí pode estar querendo já mostrar o princípio da Primeira Ordem, como muita gente já especulou, até por conta da questão dos clones, que é muito importante para o retorno de Palpatine. Arg! No episódio 9, mas cânone, né? Eles devem utilizar de alguma forma. Enfim, é importante também, o convertido se refere também a Bo-Katan, né? Que ela é aceita os filhos do olho, pela sacerdotisa ali, a forjadora, né? E você percebe claramente que ela tem já, tá de olho ali em uma nova forma. Ela também, primeiro tem aquela coisa de se aceita por uma comunidade, que fica bem claro que ela se sente bem. Mas também tem uma coisa dela ver tentar buscar uma nova forma de liderar seu povo. E ela vê isso através da figura do Mitossauro, que a gente viu que o Mitossauro foi a criatura que provavelmente puxou Din Djarin para as águas, né? No episódio anterior. E ela salvou ele. E no finalzinho mostra ela olhando assim para uma escultura do Mitossauro, que é o símbolo dos Mandalorianos, né? E eu acho que vai ter alguma coisa nessa temporada de não de Din Djarin se tornar o líder, né, dos Mandalorianos, mas de Bo-Katan se tornar a líder dos Mandalorianos, não mais através do Sabre Negro, mas dominando o Mitossauro. E aí a gente preserva o Din Djarin como aquele lobo solitário, né, que é a grande referência da série né? É uma história de pai e filho, e ele provavelmente ajudando Bo-Katan a se tornar a nova líder dos Mandalorianos. E talvez trazendo de volta, buscando um equilíbrio, né? Entre o The Way, né? O caminho antigo, e né? Trazendo de volta tradições antigas, mas não de forma tão extremista e radical. Então é isso, falei demais, mas minha contribuição é essa, galera. E tô curtindo muito, embora esse episódio tenha sido atípico, eu achei muito bom, muito bem construído. E a gente vai ver se faz sentido ou não, como eu disse, mais lá pra frente.
É isso aí. É, realmente, eu acho que Mário Bastos... Eu gosto que Mário Bastos, ele utiliza palavras, né? Né? O mestre titeiros e coisas assim que realmente dão um outro simbolismo à trama. É, realmente, a gente teve um desvio aqui nesse O Convertido, né? Mas a gente também... Mas eu gostei bastante desse episódio, né? Eu não sei se eu gostaria de continuar acompanhando essa história, mas eu gostei desse episódio, né? Dessa outra história que se abre aqui nesse episódio convertido, e da brincadeira do título, né, que são vários convertidos que nós temos aí, né? Tem Bo-Katan, tem, como o Mário falou, né, temos o próprio carinha da que é do Império, aquela coisa toda, e também tivemos alguns momentos muito divertidos aqui, apesar de não ser com o nosso querido Baby Yoda, nosso Grogu, né? Teve um momentinho dele lá que ele fechou a tampinha da navinha.
Foi.
Dele. Eu falei, então o bicho vai pegar agora.
Ai, eu amo.
E tem gente falando aí na internet que na hora que eles falaram This is the way, ele deu uma grunhida lá, que teoricamente deve ser o This is the way na linguagem dele lá também, né?
E que estão apostando que até o fim da temporada ele vai estar pronunciando certinho.
Porra, se ele falar e acaba, né? Tem que terminar o seriado com ele falando This is the way, pronto, aí fechou perfeito. Mas, e Bianca, o que foi que você achou desse episódio? Você gostou, não gostou? Como é que você...
Concordo com as suas colocações, concordo com as observações de Mário. Ele foi um episódio muito... me lembrou bastante o terceiro episódio também de Last of Us, que saiu um pouco da narrativa para contar a história de outros personagens, né? E nesse caso, eu acho que eles estão abrindo uma grande... outra aba de... história que vai se conectar talvez lá na frente, né? E o que eu achei bem bacana mesmo foi que eles trouxeram de fato muito mais, de forma muito mais rica, a questão da política do universo Star Wars, né? De toda a mitologia, que em Andor fez um sucesso grande a série com a crítica por conta dessa pegada, né? E aí eles escolheram colocar isso de uma forma bem crítica mesmo, né? Porque você vê aí que é a Nova República, porém eles têm algumas práticas que se assemelham ao Império. Você vê que há um questionamento dessa, em relação à efetividade dessa anistia, se ela realmente é sincera, se esse acompanhamento, você vê ele ali naqueles procedimentos que ele tem que ser acompanhado pelo robozinho e tal, o Dr. Pershing, que no passado foi ele que tentou clonar o Baby Yoda, né? Quando o Baby Yoda foi capturado. E ele é um cara que você vê que ele tem um propósito, ele se apega ao propósito dele, que é muito mais pessoal, muito mais particular. Ele tem um foco de transformar aquilo em algo para o bem da sociedade. E para ele meio que não importa qual é o regime político que está no momento. Então a própria brincadeira que vocês falaram do convertido é isso, né? Que ele era o cara do Império, mas ele está ali disposto. Você abre o episódio com ele discursando ali para no Senado, eu acho, né? Ali está discursando e está falando como... tá pregando ali em nome da clonagem, né, de toda a ideologia que ele acredita de desenvolvimento científico, né, e ele tá disposto a empregar esse conhecimento em prol da República, só que aí a República, a exemplo de outros regimes, aí ela entra numa espécie de regime totalitário, né, porque ela acaba cortando as asinhas e meio que sendo um regime também opressor nesse sentido, né? Tipo, não, a gente não quer isso, as regras impedem esse tipo de pesquisa, não vamos fazer. E aí culmina no que eu achei mais bizarro de tudo, né? Que aí eles colocam um ponto de comum com o Império, que é naquele momento em que eles estão lobotomizando o cara. Tipo, você é o cúmulo da opressão. Então você vê que mesmo sendo um regime que se propõe ser do bem, se propõe ser mais democrático e abraçar a diversidade, nesse momento eles estão cometendo equívocos e cometendo erros que estão se assemelhando ao que eles mesmos tentaram derrubar no passado, no regime do Império, né? E o que, como o Mário falou também nas colocações dele, vai assim fazer a gente entender um pouco de como que isso acabou culminando lá na Primeira Ordem, né? Eu achei isso muito legal.
Sim. Essa discussão, nessa parte aí dessa discussão política também me motivou bastante. É aquela brincadeira que Ryan Johnson tinha feito na parte que muitos não gostam do episódio 8, né? Aquela parte do cassino e aí o personagem Benicio del Toro explica, não importa para que lado é, eles estão sempre vendendo armas. Então, assim, eles passearam nessa onda, dessa área cinza aí de querer equiparar, né? Um lado com o outro. E também a questão da discussão da anistia, que é até uma discussão relevante, né, nos tempos que a gente está atualmente, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente está, né, toda essa discussão de sem anistia, mas até quando a gente vai poder diferenciar quais são as pessoas que a gente vai perdoar, né, que tem condições de nos ajudar num novo governo, num novo sistema político, ou quais são as pessoas que não podem, né? Então, eu acho que, na verdade, eles estão na verdade não, eles estão mostrando também essa questão muito muito cinza aí, né, dessas linhas, como você falou, né, que eles acabam se assemelhando. Então, assim, é como se fosse aquele meio termo para mostrar a derrocada da Nova República, né, e o surgimento da Primeira Ordem, né? Essa parte que Mário lembrou aí, questão da clonagem, talvez seja uma parte que ninguém gosta de lembrar realmente, pelo menos eu não. Essa parte de Palpatine é toda muito triste, né? Eu acho que é muito triste no sentido, porque a gente fala aqui em Salvador, né? Triste no sentido de ruim mesmo, muito desprezível, assim. E a parte já de Mandalorian, ficou até um corte meio do nada, assim, eu achei, né? Tá, vamos sumir aqui. Eu até pensei, porra, eles vão aparecer em Conceição da Almeida daqui a pouco, como para um lugar onde ninguém vai achar as naves, né?
Mas o que eu acho que é interessante é que eles comparam essa questão da crença, fé dos mandalorianos com a questão política, meio que nessa coisa de você questionar a sua fé cega. Tipo, você não pode acreditar cegamente nas coisas, né? Tudo é meio que essa zona cinza aí que você falou.
Não, você tem razão mesmo. Então, esse episódio, assim, eu acho que foi bem escrito. Tem umas partes engraçadas, né? A questão própria do. Na hora que o cara deita na mesa e ele fala It's a trap, e o Mon Calamari faz uma cara assim de que porra é essa? Eu dei bastante risada naquela hora, apesar de ser um momento terrível, né? Então,
Pois
assim,
é.
muito engraçado. E também a questão do próprio. Como a gente fala, né? Quem nunca foi num date, que na verdade você é aquele esquema de seita, né? O cartão, quando entrou ali, ela deve saber que porra, onde é que eu vim
Vão
parar, né?
vender Polishop para mim? Que porra é essa?
É realmente um. Até o próprio o cientista também caiu meio nessa onda, né? Caiu
Sim.
no papo da mulher lá. E assim, eu achei até um plot twist que não tava esperando, tá? Eu não tava esperando esse. Claro, isso é um plot twist, é bom que a gente não espere, né? Mas assim, tem uns que a gente acaba desenhando assim já. Isso aí vai. Ele vai dar uma reviravolta. Mas nessa realmente me pegou. Até o último momento eu pensei que aqueles caras ali não eram da Nova República, poderiam ser algum. Uma galera do Império meio disfarçada, quer fazer alguma coisa assim. Mas eu agora, assim, eu tô interessado para saber se, primeiro, se a gente vai continuar, né, contar mais sobre a história desse personagem, ou se o sistema capitalista da Disney vai nos fazer assistir mais uma série da Disney, que pode se desdobrar de Star Wars. Não tão errados, né, de explorar, né? Eles pagaram, eles têm que explorar mesmo, né? Assiste quem quer, né? A gente, no caso.
Sim, eu acho que todas as opções estão na mesa nesse momento.
Então,
E aí, Pode falar.
Não, eu tô achando que agora a Disney entregou tudo na mão de John Favreau, né? Pra ele fazer. Faça o que você tem que fazer aí, que tá dando. Não sei como, mas tá dando certo o que você tá fazendo, né?
É, e realmente é muito bonito, sabe? A direção dele é muito bonita. Você vê ele. Eu ia comentar sobre Coruscant, tipo, como eles fazem até um episódio bem contemplativo em relação à cidade, né? Como ela é bonita, toda aquela, mesmo que caótica. E aí, no contraponto, mostra aquela área lá de lixo do Império, que eles não sei por que eles mantêm algumas coisas lá, que ainda funcionam, né? Porque, tipo, é meio bizarro isso. Você chega lá na nave do Império, as coisas, as luzes ainda acendem e tal. Também por isso que eu fiquei pensando que era realmente uma armadilha, que ela realmente era, sei lá, tava ali, que era uma galera do Império, enfim, eu também achei por isso, assim, que é muito suspeito. Todo aquele lugar lá, você vê como que. Isso para mim que o episódio quer dizer que são as brechas, né? Que é a República, são ali os. Nessas brechas que o movimento da Primeira Ordem vai tomar conta, né? Vai se crescendo e tal. São nessas brechas mesmo. E a outra coisa, além da beleza do episódio, né? Eu acho que esse episódio tem, como a questão da fé que eu falei, no ponto que pode conectar isso lá na frente com a narrativa do próprio Mandaloriano, é que seria muito legal a gente ver talvez ele questionando a própria fé, né? A própria crença no This is the Way, e aí ele se decepcionar com isso, com esse grupo que acolheu ele em algum momento, e aí ele questionar isso e ver a fé dele um pouco abalada, né? Então, assim, todo esse episódio falando de conversão, de fé e de crença, crença política, ideologia, eu acho que pode ter isso, essa discussão lá na frente, eu acho, suspeito que sim.
Eu também tô apostando nisso, porque por enquanto ele ainda tá muito meio que numa fé cega, assim, como você falou, né? Parece que, na verdade, ele se agarrou nisso, né? Porque como o Mário Bastos também falou, né? É um lobo solitário. Ele se agarrou muito nesse credo, né? E nesse modo de viver a vida toda. Então eu imagino que para ele já é um pouco mais complicado, né? Provavelmente a gente vai ter essa alternância aí de Bo-Katã indo mais pro lado da crença e ele um pouquinho questionando. Seria um bom caminho para seguir, né? Baby Yoda um pouquinho deixado de lado nesse episódio, mas eu acho que só ele ter ali do lado já traz uma leveza, já traz uma graça tudo, assim. E falando das partes técnicas também, dos efeitos especiais, as perseguições de nave muito boas nesse episódio, né? Eu achei que trouxe atenção muito interessante para esse episódio, para essa batalha que tem. E eu fico muito feliz, né, de Kate Sackhoff, porque eu gostava muito dela em Battlestar Galactica, de ela estar aqui tendo um papel, começando a ter um destaque melhor em Mandalorian, né? Eu acho que a série de Star Wars tem esse. Como ela é imensa, né? A gente tem diversos personagens. Alguns funcionam mais, outros funcionam menos. Mas ela, eu tô apostando de ser um personagem que, pelo menos aqui nas séries, né? Nesse universo estendido, digamos assim. É um universo bem legal. É um personagem bem interessante de se acompanhar. Né? Não sei ainda o que é que a Disney vai fazer do futuro de Star Wars, né? Mas pensando na Disney, né? Porque a Disney tem em mãos agora. Ela tá com um produto número um de Star Wars aqui, né? Junto com Andor também, foi uma série foda também. Então, assim, eles estão seguindo um caminho, eles estão percebendo que George Lucas tentou fazer com o episódio 2, né? Aquela questão mais política, mas ele não soube tornar um negócio interessante, porque não precisa ser divertido, mas pelo menos interessante, né? E aqui a galera tá sabendo trabalhar mais. Mas pra você, o que é que você acha que tá esperando aí daqui pra frente, dos próximos episódios, o que é que você enxerga aí que pode tornar Mandalorian, essa terceira temporada, melhor ainda do que as outras?
Eu continuo acreditando, ao contrário de Mário, que falou que acho que a Bo-Katã que vai assumir a liderança dos Mandalorianos. Eu continuo na minha aposta inicial, que eu acredito que, na verdade, é ele que vai montar o Minotauro e é ele que vai liderar os Mandalorianos. É, eu acho que, apesar de seria muito foda uma mulher fazendo isso, eu também ia gostar, acho que, espero ser surpreendida, mas acredito que o roteiro esteja caminhando nesse sentido, porque a história do Mandaloriano é a história, como eu falei no último episódio que a gente, com o Ramon, do Varacast, que a gente estava falando do episódio 2. A construção da jornada dele é a jornada do cara que sempre se recusa a liderar qualquer coisa, de ser o tal do lobo solitário. E aí a gente vê muito na cultura pop que esse é o cara que geralmente é o escolhido. Ele pode não ser ele se entender como líder de primeira, mas ele vai ser nomeado por quem está seguindo ele em algum momento, entendeu? Então eu acho que a jornada se encaminha para isso, e é isso que eu estou esperando. Mas se eu for surpreendida, também vou ficar satisfeita. Bo-Katã perdeu aí o celular, né, o lugar que ela estava, e aí tem mais uma motivação para ela ir com unhas e dentes atrás de uma, de, sei lá, de fazer, de colocar todo mundo de volta lá em Mandalore, né? De construir de novo algo, de liderar essa migração dos Mandalorianos para lá, enfim. Muitas janelas aí de possibilidades.
É isso. Para mim também foi. Tudo que a gente discutiu aqui foi mais ou menos o que a gente estava preparando para esse episódio. Não sei se Bianca tem mais alguma coisa a adicionar, mas eu estou aguardando aqui ansiosamente novamente o quarto episódio. Essas temporadas, por favor, continuem uma vez por semana para dar tempo de a gente respirar, gravar o programa, vocês ouvirem e a gente discutir também o episódio. Eu acho que quando vai maratonando, a gente perde muita coisa, né? Vai perdendo. Então, assim, estou gostando, tá continuando a série, continua excelente. Eu fui surpreendido com essa terceira temporada desde o primeiro episódio, porque eu não esperava, depois do que aconteceu na segunda e todo aquele desvio em Boba Fett, mas resgatou minha fé, pelo menos, né, no credo aí de Mandaloriano. Eu tô definitivamente, né, no caminho, apesar que eles falam que é como deve ser, né? Esperamos.
E a série tá tentando, né, fazer carreira solo e meio que sem muito a figura muleta ali do nosso Baby Yoda, porque ele é uma estrela muito fundamental ali, né? Mas eles estão tentando fazer com que a narrativa caminhe sozinha sem ele também, né?
Sim, até porque o universo é muito grande, né? E uma das discussões também tem nesse episódio que, para governar um universo desse tamanho, eu não sei se nenhum dos dois modelos vai ser possível, né? Tem a Orla Exterior, tem muita coisa que acontece, né? Então, assim, é bastante complicado. Então, John Favreau aí tem material de sobra aí para nos deixar a Disney feliz, né? E a gente preso nessa história. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Me despeço de vocês. Na próxima semana, acredito que Ramon estará de volta e vocês terão seu host favorito aqui. Eu me despeço. Bianca, muito obrigado pela presença outra vez aqui no podcast. E
eu que agradeço.
Até mais, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau, gente.
Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.